Nós vamos agora estudar as redes de luz. Uma rede são vários pontos que estão interligados, está bem? Então, em uma rede, ela deve funcionar como um conjunto, como um todo. A rede inteira deve ter uma vida que é própria dela. As redes de luz são o que conhecemos como rede de oração, rede de instrução, rede de serviço e rede de cura. Então, quatro redes. Essas quatro redes trabalham integradas, trabalham juntas. Vamos ver um pouco como é isso. E vamos ver como que isso se situa hoje dentro do que estamos vivendo no planeta, que não são tempos normais. Muitos parâmetros, muitas ideias, muitos planos que temos para períodos normais não são válidos para um período de emergência. Isso está claro para todos, não? Se nós temos uma vida normal em casa e um dia, se a casa começa a pegar fogo, a prender fogo, nós temos que mudar a nossa rotina. Vamos ter que apagar o incêndio, sim? Então, um momento de emergência necessita ações emergenciais. Existe um processo planetário que diz respeito às almas. Então, isto a hierarquia está focalizando. Então, estas redes estão a serviço das almas. Existe na Terra um processo que nós chamamos o resgate. Já ouvimos falar, não, do resgate na Terra? E esse resgate é regido. Esse resgate das almas é regido por aquela consciência que conhecemos como Samana. Para que nós possamos universalizar um pouco a nossa compreensão, vamos aprofundar um pouco mais, podemos imaginar a luz do dia, quando temos um dia claro, que a luz está em todos os espaços. Em alguns lugares existe mais luz, mais claridade, em outros espaços menos luz. Mas no dia, todos os espaços têm luz, não? Então, esta luz que está presente em todos os espaços é a consciência de Samana, a consciência crística, que preenche todos os espaços. Mesmo que a gente não perceba, tem luz. Agora, em certos momentos, a luz do sol se projeta, passa pela janela, pela ventana na nossa casa e entra dentro do ambiente. Às vezes não acontece, vem aquele raio de sol, entra dentro de casa. Esta projeção é Samana projetado dentro da nossa consciência, ou dentro da nossa coordenada de tempo e de espaço. Sobre a Terra, nós vivemos numa dimensão terrestre. Esta dimensão terrestre precisa receber essa luz, como o sol que passa pela ventana e entra dentro de casa. Esta dimensão terrestre, ela está com as ventanas cerradas. As janelas estão fechadas. Então temos que abrir a ventana, abrir as janelas, para que a luz do sol entre direto dentro da nossa casa. Está bem? Então todo o trabalho das redes é para abrir esta ventana, para que esta luz do Sol entre na nossa dimensão. O que é a nossa dimensão? É o nosso modo de vida, é o nosso modo de pensar, é o nosso modo de sentir, é o nosso modo de agir. Isso cria um estado, que é o estado que nós vivemos. Esse estado de vida precisa de luz, isso é Samana, está bem? Então, esta tarefa de resgate é de pegar as almas de um plano e colocá-las em outro plano. Então nós temos que mudar de estado. E as redes existem para isso, para ajudar que nós e a vida sobre a Terra possa mudar de estado, estado de ser, estado de consciência, estado de sentir, de pensar. Temos que mudar de estado. Então quem ora, quem trabalha com instrução, quem serve, quem trabalha com a cura, está disponível para mudar de estado. A pessoa começa a oração, quando termina, tem que estar em outro estado, se ela é realmente orante. Isso é na consciência. E isso se reflete até fisicamente. Isso reflete no tempo, na maneira como o tempo passa, reflete no nosso corpo, nos hormônios, no sangue. Isso reflete em tudo. Então, quem ora está disponível para mudar de estado. Está claro isso? Porque a oração transforma. Quem vai se aproximar da instrução, que é a segunda rede, está disponível para mudar de estado. A pessoa entra em contato com a instrução, se ela está aberta, ela se transforma. Se não, é uma pessoa teórica. Se a pessoa realmente se aproxima da instrução, aquilo transforma, transforma a vida. E transforma até fisicamente, porque fisicamente somos em torno, uma média, de 70% de água, líquidos. Água. E vocês já viram aquelas pesquisas, não, dos cristais da água, de Emoto, que a água muda dependendo da influência? Então, entramos em contato com a instrução, podemos nos transformar, inclusive fisicamente, mudar de vida. Para isso a instrução está aí. Então, com a instrução, nós nos aproximamos mais da harmonia universal. Não é teórico isso. Isso acontece. Depois, quem serve, quem está a serviço do bem, a serviço dos outros, a serviço dos necessitados, um serviço abnegado, quem serve está pronto para mudar de estado. Começa uma tarefa de serviço, quando termina a tarefa, está diferente, não é mais o mesmo, porque o serviço nos transforma. O serviço, se estamos realmente servindo, nos tira de um estado e coloca em outro. Então, como é importante servir. E depois, quem trabalha com a cura está disponível para mudar de estado. Quando o indivíduo é canal para a energia de cura, ele também é curado. Ele também se transforma, ele se eleva, muda de estado. Então, algo que era muito difícil passa um processo de cura, quando a energia de cura desce, flui, se irradia. Aquilo que era difícil já não existe mais, ou está diferente, se transformou. Então, o que acontece? Nós temos que nos transformar para que a vida se transforme. Então, não é um problema político, do sistema político, ou um problema do sistema de educação, ou um problema do sistema de saúde na nação, ou um problema dos sistemas de transportes que não funcionam, ou um problema do sistema de distribuição de alimentos. Não é um problema. Somos nós o problema. Então nós temos que nos transformar, nós temos que ser resgatados, não? A nossa consciência sair de onde está e subir com a nossa consciência para um outro plano, para que a vida se transforme. Porque se nós somos os mesmos, nós continuamos nesse estado onde estamos. E esse estado onde estamos, nós já sabemos como está, não? Não é necessário ser vidente para ver como estão as nossas cidades, como estão os nossos irmãos, como estão as florestas, as árvores, as águas, os oceanos. Está aí. Estamos vivendo isso. O medo, o sofrimento, a angústia, as drogas, o álcool, tudo isso está aí. Então precisa mudar de estado, de consciência. Para mudar de estado, nós temos que nos transformar. Então não é uma questão dos outros, está claro isso, não? É cada um com um no mesmo, cada um consigo próprio. A partir daí, nós vamos nos tornando um ponto de irradiação. Aí sim começam a existir as redes, hein? Porque na medida que cada um se torna um ponto de luz se conecta com outro ponto de luz, começa a rede. Dois ou mais reunidos, em nome da luz, em nome do amor, em nome da evolução, em nome de Cristo, essa energia está presente entre eles. Então, para existirem as redes, precisam haver os pontos de luz. Se é uma rede de luz, tem que ser ponto de luz. Então, redes não é teórico, está claro? Rede de oração, rede de instrução, rede de serviço e rede de cura é um laboratório de transformação contínuo. Se somos das redes, vamos estar dispostos a nos transformar, sim? Sabemos o que isso significa? Quando assumimos a transformação voluntariamente, assumimos por amor, porque queremos mudar de estado, porque vemos que é necessário. Então, isto atrai do universo uma resposta muito grande. Se não fazemos isto voluntariamente, porque amamos a transformação, aí vamos fazer porque o planeta vai mudar, está cambiando, todo o planeta está cambiando, nós estamos dentro do planeta e vamos à força. Aí os rios sobem, nós ficamos debaixo d'água, as terras tremem, nós ficamos dentro dos barrancos que caem, dos desabamentos. E é assim. E nós não devíamos estar debaixo d'água, ou não devíamos estar debaixo da lama. Nós devíamos estar ajudando os outros irmãos. E devíamos estar transmutando uma carga psíquica para evitar que os terremotos, os maremotos, as chuvas, os ventos fossem assim tão fortes. Eles são fortes porque têm que romper algo, que é o nosso modo de vida. Então, como tem que romper, é forte. Se nós estivéssemos nos transformando, como as redes, não, são um laboratório de transformação, a situação planetária poderia ser diferente. Vocês acreditam nisso? Pois é. Se acreditássemos nisso, nós íamos orar o dia inteiro, porque íamos ver como a oração transforma. Transforma o quê? A nós? Sim. Transforma mais do que a nós? Sim. Transforma o ambiente. Vocês já ingressaram numa sala onde as pessoas oraram? E você entra. Nossa, mas que sala boa, que ambiente, que paz. E foi a oração que construiu. Já entraram num ambiente onde as pessoas estão todas falando o tempo todo, discutindo. E você entra e fala assim: mas que ambiente ruim, deixa eu sair daqui. Porque o que falamos, o que pensamos, o que sentimos fica no espaço. E ou aumenta a carga de sofrimento do mundo, aumenta o peso psíquico, ou alivia. E numa situação de emergência, como é a situação na qual estamos, emergencial, chegamos em casa, prendemos a luz acende. Abrimos a torneira, sai água. Prendemos o calefon, não sei como se chama cá, sai água quente, água caliente, nos banhamos, está tudo bem. Isto é hoje assim. Amanhã, não sabemos se vai ser assim. Então, existe uma situação geral que é emergente. É preciso transformação. Para isso, existem as redes de luz, para que nós nos transformemos e para que a situação planetária se transforme. Muito bem. Sabemos o grau avançado do processo planetário. Como estão as águas nos oceanos? Como está o solo, as terras? Como está o ar? Como está a situação psíquica das pessoas? Sofrimento, a fome, a hambre. A cada 3,5 segundos, um irmão morre de fome no planeta. Em geral, crianças, a cada 3,5 segundos. Então, desde que falamos, vários irmãos já desencarnaram, porque já se passou algum tempo. Então, é uma situação planetária que necessita transformação. E sendo assim tão grave, como vamos transformar? Será que se eu vou a um hospital e trabalho com alguns enfermos, eu estou mudando a situação do planeta? Se eu saio à rua, se vou à lacage e atendo as pessoas à lacage, se atendo as pessoas na rua, estou mudando a situação do planeta? Não podemos dizer, mas é tão pouco que eu posso fazer diante de tanta necessidade. Isso é real. Mas aí entram as redes, porque se fôssemos contar com a nossa ação humana só, se fôssemos contar com aquilo que estamos vendo externamente, um enfermo, dois enfermos, três enfermos. É pouco. Mas acontece que existem energias que podem trabalhar por intermédio das redes, que são energias superiores, energias espirituais, energias universais. A própria consciência de Samana pode se projetar nas redes. Então, isto que é essa luz que ocupa todos os espaços, ela pode entrar pelas redes e ser levada aonde não tem luz. Então, para isso existem as redes, para serem canais da luz de Samana. Então, é como se Samana tivesse nos seus pés a rede de oração e a rede de instrução. E nas suas mãos, Samana tivesse a rede de cura e a rede de serviço. Então, essas redes juntas, porque os pés e as mãos são parte de um corpo só, têm que levar esta luz, essa consciência, este amor-sabedoria, esta compaixão, esta redenção, tudo isso que é Samana, que é um estado universal, que nós temos que dizer a uma certa altura, se somos parte dessa rede, não sou eu que vivo, é Samana que vive em mim. Não sou eu que vivo, é o amor que vive em mim. Não sou eu que vivo, é a compaixão que vive em mim. Não sou eu que vivo, é a redenção que vive em mim. Não sou eu que vivo, é a luz que vive em mim. Temos que nos transformar. E essa transformação é por aí, é este caminho, não tem outro. Se queremos possibilitar que algo no planeta se transforme. Existe uma energia, um estado de ser, um fluido, não? Um fluido como um fogo líquido, que emana dessa consciência de Samana. Este fluido opera transformações. Vamos imaginar o seguinte: temos usado esse exemplo que ajuda muito, que nós temos que lavar uma roupa que está muito suja, temos que lavar uma tela que está muito suja. E aí vamos com uma escova e vamos lavar. E esfregamos, fazemos muita força e não sai a mancha, não se limpa. Começa a romper a tela, começa a romper o tecido e vamos esfregando com força, não sai, porque está manchado, está sujo. E aí colocamos esta roupa na água de molho com umas gotinhas deste fluido cósmico que emana de Samana. E aí deixamos ali, quando tiramos a roupa, sacamos a roupa de dentro, está limpa, limpa, como se nunca estivesse manchada. Limpou a fundo, pela raiz, sem atrito. O atrito, esfregar, limpar, pelear, la friction, isso é próprio dos fogos materiais, fogo material isso. Então é aqui. Emocional, é mente, é crítica, é sofrimento, tudo fricção, tudo fogo de fricção. Quando vem do alto, do coração de Samana, é um fogo solar. Não tem fricção. Transforma por outras vias. Quando estamos no fogo de fricção, aprendemos pelo sofrimento. Não é assim que acontece? Sofremos, 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 uma certa altura aprendemos. Com este fogo solar, este fogo elétrico de Samana, aprendemos pelo amor. Não tem dor, tem amor. Então podemos escolher ou a escola da dor, da fricção, do atrito, ou a escola do amor, do perdão, da compreensão. Então nós temos chance de pegar este fluido e colocar as roupas de molho para sacar a sujeira. Este fluido é aquilo que se chama, na nossa linguagem, misericórdia. Então, quando a misericórdia desce, ela transforma o karma material. Então, existe uma pessoa enferma. Ela pode sanar? Pode curar? Se pode, se o karma se transformar. Existe uma situação na cidade, na nação, aquela situação pode se transformar? Uma guerra pode acabar? Claro que pode, se o karma se transformar. Existe um furacão, um vendaval, os mares estão subindo. Isso pode se transformar? Claro que pode, se o karma se transformar. E o karma se transforma quando a consciência se transforma. E a misericórdia, quando desce, ela transforma o karma, porque ela nos transforma. Quando a misericórdia desce, nós não somos mais os mesmos, se nós formos tocados pela misericórdia. Então a misericórdia transforma o karma material. Então é a chance da situação planetária se transformar. Porque para que aquilo que são os milagres aconteçam, e o milagre é apenas uma lei de um plano superior agindo aqui. Então parece que é um milagre. Não, foi uma lei de um outro plano que agiu aqui. Antes de começar a reunião, nós estávamos vendo as imagens dos crop circles, não? Aquilo, sabemos como acontece aquilo? Que já são milhares de crop circles, milhares de fotos, de imagens. Muitas imagens. Em menos de um segundo se imprime no campo de trigo, no campo de colheita, de cosecha, aquela imagem com 100, 200, 300 metros de comprimento. Em menos de um segundo. Dizem que em 4 milissegundos. Mas em menos de um segundo, com certeza. É um instante. Isto é uma lei que não é natural. Aquelas imagens, aquela impressão, aquele símbolo naquele campo de colheita imenso, está impresso ali com leis supranaturais, não são leis normais. E nós vimos a imagem, achamos bonito, colocamos no calendário e que fazemos? Isso está mostrando que a nossa vida pode funcionar em outras leis. Aquilo está acontecendo nos campos de trigo. E por que acontece nos campos de trigo e não acontece na nossa vida? Talvez os campos de trigo estejam mais receptivos, não? Então, existem outras leis. Alguém duvida? Olha o campo de trigo. Se a mente diz, não, isto foi alguém que fabricou, então vá lá e fabrique, que vai ver que não é possível. Inclusive, o trigo, a planta, não se quebra. Ela se dobra sim e continua crescendo, dá frutos, tudo. Outra lei, que não é uma lei natural, em menos de um segundo. Será que a nossa mente percebe? Em menos de um segundo. Então, em menos de um segundo, a nossa vida pode mudar. Em menos de um segundo, uma situação externa pode se transformar. Em menos de um segundo, o enfermo pode sarar. Em menos de um segundo, se acontece isso num campo de trigo, com uma imagem de 300 metros, 200 metros, existe uma lei de harmonia que está acima da nossa fricção. Então, para isso, nós temos que mudar de estado. E a sintonia é este fluido, este fogo, esta consciência, esta energia que aqui embaixo chamamos de misericórdia. Então, quando este fluido que é emanado de Samana começa a fluir pelos nossos canais, isso transforma tudo, isso transforma a vida. E as quatro redes integradas, que são os pés e as mãos de Samana, devem ser canais da energia da misericórdia. Então, as redes não são para fazer filantropia, nem são redes para fazer movimento ecológico, porque não adianta. Na lei natural, está muito contaminado. A situação é muito crítica. Nós tivemos agora, recentemente, próximo a Mirnajá, próximo à Figueira, um forte embate, não, das forças da natureza na região do Rio de Janeiro, nas serras do Rio de Janeiro. Numa madrugada, já vinha chovendo muitas chuvas, e numa madrugada houve muita chuva, os rios subiram muito. E houve uma transformação em poucas horas total de toda a região pelas forças das águas. O que os noticiários mostravam era menos de 10% do que estava realmente acontecendo. Isso sabíamos porque tinham vários irmãos da rede de oração, da rede de cura, da rede de serviço, da rede de instrução que estavam lá. Tínhamos núcleos de trabalho na região. E então essas pessoas estavam ativas, ajudando tudo o que aconteceu, né? E tendo ao vivo uma oportunidade de se doar e de estar a serviço realmente, porque a situação foi muito crítica, muito crítica. Ainda está sendo, né? Já está numa fase de recuperação. Mas qual é a situação? Os noticiários mostravam menos de 10%. Então existe uma situação planetária que nós desconhecemos. Às vezes assistimos na televisão, na internet, desligamos a televisão, pronto, acabou. E aquele que estava lá sofrendo continua sofrendo. Mas a televisão, desligamos, parece que acabou. E estamos bem. Percebe? Então precisa de canais para misericórdia. E para isto essas quatro redes existem. E se hoje não está batendo as nossas portas, o sofrimento, a dor, a miséria, a fome, a hambre, está batendo na porta de algum irmão. Então temos que nos colocar em campo. E como vamos fazer isso? Vamos procurar colocar em prática o ensinamento. Vamos orar. Vamos nos doar para aqueles que necessitam mais. Reino mineral, as águas, o solo, o ar, reino vegetal, reino animal e reino humano. Lembram daquela cruz da nova humanidade que está na capa do opúsculo de Aurora, dos Atributos de Aurora? Aquela cruz da nova humanidade tem quatro tracinhos que simbolizam os quatro reinos. Nós não podemos dar passos na consciência enquanto estamos assassinando, massacrando, dizimando, mutilando os outros reinos. Então nós temos que entrar numa lei de harmonia. E num momento de emergência, esse serviço é com os quatro reinos da natureza. Lá no Rio, nos acidentes, as pessoas estavam sendo resgatadas e os animais também estavam sendo resgatados. Porque haviam vários animais que ficaram perdidos. Então é assim: essas quatro redes, oração, instrução, serviço e cura, que já existiam, estão numa fase de atualização, de aprofundamento, de integração para funcionarem mais integradas, mais juntas, e para que sejam juntas e unidas canais para a energia da misericórdia. Então, quando vamos a uma reunião de oração, ali se abre um canal nos planos sutis. E muito material pode ser transmutado por aquele canal. Isso é efetivo, isso é real, isso é material, isso é no plano mental, no plano astral, no plano etérico. E isso muda uma condição física. Se vamos a um grupo de estudo, se vamos a uma audição pública, estamos facilitando a circulação de um livro, de um CD. Se o ensinamento está circulando e se nós estamos diante do ensinamento, ali nós estamos levando uma oportunidade da consciência se ampliar. Se a consciência se amplia, o karma se transforma. Se estamos a serviço no hospital, em lacagem, na rua, servindo os necessitados, ali somos um canal da misericórdia. E o mesmo para a rede de cura. A rede de cura é um canal para que aqueles seres que fizeram juramento quando terminaram a universidade, e que são os médicos, não fizeram juramento no final, no dia do diploma. A oferta que se faz, não, dentro do exercício da ciência médica. Então, esses que fizeram esse juramento, como médicos, psicólogos, psiquiatras, dentistas, odontólogos, enfermeiras, toda a classe ligada à saúde, esses precisam ir a campo, levar o conhecimento que adquiriram aonde é mais necessário, gratuitamente, para que sejam canais da energia de cura, da energia de transformação e de elevação. Então a necessidade é muito grande e essas redes estão se ampliando, serão redes que chamarão redes fraternidade, porque esse espírito fraterno que nós temos que estar colocando em prática, então será a rede fraternidade de oração, a rede fraternidade de instrução, os pés de Samana, a rede fraternidade de serviço, serviço abnegado, a rede fraternidade de cura, uma cura gratuita em todos os níveis, são as mãos de Samana, que trabalhando juntas vão ser canais para essa misericórdia. O que pode acontecer, não sabemos. Temos assistido que muitas coisas importantes acontecem. Pessoas que eram dependentes, químicos, drogados, alcoólicos, que saem do vício rapidamente. Pessoas que eram desequilibradas, enlouquecidas, reencontram a paz, o equilíbrio. Isso acontece porque algo fluiu ali. Porque não houve uma ação externa equivalente àquela transformação. Algo aconteceu ali. Assim como acontece nos campos de trigo, quando aquele símbolo é impresso no trigal. Então, essas redes têm que ser canal para o milagre, tem que ser um canal para a transformação. E isso vai acontecer na medida que nós estivermos disponíveis para nos transformar. Existe aqui um detalhe que é importante nós relembrarmos, que quando nós trabalhamos com a hierarquia, nós recebemos tarefas da hierarquia. E trabalhar com a hierarquia significa ser preciso, não ser rígido, ser preciso. Rígido é algo duro, sim? Cristalizado, é rígido. Austero, rigoroso, é ser como as estrelas no céu, como os planetas, como o sol. Está dentro de um movimento de harmonia. Não é rígido, mas é rigoroso, é preciso. Então, quando nós recebemos uma tarefa da hierarquia, nós vamos entrando numa lei superior, como aquelas do campo de trigo. Então, nós temos que ser mais precisos no pensamento, no que sentimos, na nossa ação, mais precisos. E a regra é fazer o que se pede e não fazer o que não se pede. Por quê? A nossa ação, como rede, vai estar dentro de um equilíbrio planetário. Então, fazer o que se pede e não fazer o que não se pede. Assim começa a haver consciência de grupo dentro da lei de hierarquia. Sem isso, não tem rede. Tem várias pessoas de boa vontade, cada uma fazendo o que quer, como quer, quando quer, e que Deus se arrume para usar a nossa boa vontade e para evitar os desastres que fazemos, porque, como sabemos, de boa vontade o inferno está cheio. Então, não basta boa vontade. Precisa integração, propósito grupal. Isso vem do coração, por isso Samana é as redes. E unidos, fazer o que se pede e não fazer o que não se pede. E quando vamos cumprir uma tarefa da hierarquia, ou não cumprimos, pode acontecer, ou cumprimos. Se cumprimos uma tarefa do plano evolutivo, podemos cumprir de três maneiras: de uma maneira satisfatória, de uma maneira plena ou com júbilo cósmico. Então, estamos com a hierarquia? Sim. Vamos cumprir a tarefa? Vamos. Pode ser de três maneiras: satisfatório, pleno e júbilo cósmico. São graus de cumprir a tarefa. Quando é satisfatório, fazemos um mínimo. As hierarquias que estão nos outros planos têm que fazer a parte delas e a nossa, e aquela tarefa vai ter que ser retomada. Não se cumpriu totalmente, foi algo mínimo. É como se tivéssemos um paciente enfermo que necessita de um tratamento e nós fazemos algo no ambulatório, ali rapidamente um curativo, mas depois o paciente vai necessitar de tratamento. A segunda maneira é plena. Como é uma tarefa que foi cumprida plenamente? Quando os servidores se transformam. Quando os servidores se transformam na tarefa, ela é cumprida plenamente. E quando ela é plena, nós fazemos a nossa parte e a hierarquia faz a parte dela. Pleno. Fizemos a nossa parte, a hierarquia fez a parte dela. No universo, isso foi pleno. É como se plantássemos uma árvore bem plantada e aquela árvore depois cresce sozinha. Não necessita que continuemos cuidando. Então isso foi pleno. A tarefa segue sozinha no universo. E a terceira maneira é júbilo cósmico. Em outras palavras, em palavras normais, festa no céu. Júbilo cósmico. Fiesta en el cielo. Sim. Por quê? Nós aqui embaixo, com o livre-arbítrio, criamos uma condição a mais que não estava prevista no plano. Então, digamos, temos um encontro de oração, sábado e domingo, e fazemos um encontro de oração tão inteiros, com tanta devoção, com tanto amor, mesmo orando por todas as almas que necessitam se libertar, tudo isso que sabemos. Mas fazemos isso com tanto amor que abrimos um canal que não era esperado. E aí as hierarquias lá nos outros planos saem correndo para aproveitar aquele canal, porque júbilo cósmico. Elas saem anunciando telepaticamente que abriu um canal. Júbilo cósmico. O plano evolutivo vai mudar. E por quê? Porque nós aqui embaixo fizemos algo com amor, com alegria. Estávamos inteiros. Percebe? Então, é esta química que temos que tratar. E depende de quê? Depende do menu do almoço, do cardápio? Depende se a sala está quente ou fria? Não. Tudo isso facilita ou dificulta, mas não depende de nós outros. Como estamos aqui? Como estamos aqui? Uma corrente se rompe no eslabão mais fraco, mais débil. Uma corrente se rompe no elo mais fraco. Então, quando a hierarquia vai trabalhar com o grupo, ela começa a esticar a cadena e aí ela para na tensão, em la tension, del eslabón mais débil, porque senão se rompe a cadena. Então, se nós aqui estamos em grupo, pode ter muitas pessoas fortes, orantes, mas tem um de nós que fala: ah, não estou, não quero. É esse o nível do grupo. É até aí que a energia trabalha. Percebe? Então, se não temos força para nos abrir por nós outros mesmos, vamos fazer isso pelos outros. Vamos fazer isso pelo grupo. Vamos fazer isso para criar aqui num canal para transmutar todo o sofrimento que já teve nessa região. Libertar as almas que estão aprisionadas. Imaginem, se vocês entram num ascensor, num elevador, e o elevador para, falta eletricidade, tem um problema no motor, o elevador ficou parado entre um piso e outro, naquela faixa que não tem saída. E estamos lá dentro do ascensor. E aí ouvimos assim de longe que tem um mecânico que pode nos sacar, pode nos tirar do elevador. Será que nós gostaríamos que esse mecânico viesse logo? E se nós soubéssemos que estamos lá dentro, que passaram-se horas, estamos com frio, com hambre, presos no ascensor, estalhar entre um piso e outro? O técnico, o mecânico, foi almoçar, foi dormir. Está conversando lá em cima, escutamos o mecânico no piso, hablando, 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 e nós outros presos a já. O que íamos sentir? Agora vamos cambiar os personagens. Vamos imaginar que tem algumas almas que estão presas numa subdimensão do plano astral e que dependem de nós outros, da nossa oração, para que se abra uma porta e que elas possam ser liberadas. E essas almas estão presas no plano astral, em incompreensões, em sofrimento, e nós estamos conversando, charlando, almoçando, jantando. Percebe? Está claro ou não? Vamos trabalhar então? Vamos acender as quatro redes em luz? Então prosseguimos. Obrigado.